Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Olá, boa tarde a todos nossos ouvintes. Hoje, dia 8 de dezembro de 2020, eu sou a Bárbara Menezes e começa agora mais um Extensão e Pesquisa, o programa sonoro de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E no programa de hoje nós vamos conversar com o pesquisador Flávio Zanqueta Facione, que estuda canções sul-mato-grossenses como patrimônio imaterial. A música foi estudada em sua dissertação de mestrado e é objeto também da sua tese, que deve ser desenvolvida no doutorado recém-iniciado sob a orientação da professora Claudete Kameski de Souza, do campus de Três Lagoas. Boa tarde, Flávio. Muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Educativa UFMS e seja bem-vindo.
Muito obrigado, agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui nesta tarde conversando com vocês. Obrigado.
O Flávio é graduado e mestre em letras pela UFMS, dedica-se aos estudos dos povos originários, da cultura e da música sul-mato-grossense, sobretudo as canções de Almir Sater, Geraldo Espíndola e Paulo Simões. Atualmente, é doutorando em letras pela UFMS e estuda a poesia música do cantor e compositor Paulo Simões. Então, conta pra gente, Flávio, primeiramente, sobre o seu trabalho no mestrado. Como que surgiu a ideia de estudar canções sul-mato-grossenses como patrimônio imaterial?
Bom, eu vou começar um pouco antes. Em 2014, logo no meu primeiro ano de faculdade, meu segundo semestre, eu tive uma grande oportunidade, que foi conhecer a minha orientadora que me está orientando até agora, né? E eu tava passando pelo corredor aqui do campus Três Lagoas, e ela tava sentada, e aí eu vi ela, eu não sabia que ela ia ser minha professora, não havia reconhecido que ela, porque nós temos um imaginário de professor, né, não sabia que ela ia ser minha professora. E aí cheguei na sala, ela entrou, e ela começou, era a disciplina de educações para as relações étnico-raciais. E aí eu fiquei muito encantado com o que ela estava falando sobre os povos indígenas, e as populações, e as aldeias, falei, nossa, eu quero muito conhecer esse núcleo, né? Quero conhecer esse espaço, esse local. E aí ela me convidou para em novembro do mesmo ano conhecer umas comunidades lá em Porto Murtinho, né? Nos Cadwell, fomos também nos Terena, na aldeia de na cidade de Miranda. E aí eu conheci aquele espaço e falei, nossa, não é nada do que eu havia imaginado, do que eu tinha no meu imaginário, né? E aí aquilo foi se transformando, o que eu tinha imaginado sobre os povos foi mudando na minha mente, né? E depois disso, a professora me mostrou alguns materiais e aí ela propôs que nós analisássemos essas produções didáticas, que foi meu primeiro contato com essas questões culturais, étnicas, né? E aí a UFMS financiou algumas vezes para que eu pudesse apresentar esse trabalho em alguns eventos. Apresentei na Bolívia, apresentei na Argentina também. E depois disso, com o passar dos anos, né, já trabalhando com essas populações, analisando esses materiais que a professora trazia, nós estávamos indo para um congresso no Mato Grosso, Barra do Garças. E a gente foi e estava no último ano, 2017, já estou em 2017 na história, né, para não ficar tão longo. Em 2017 eu falei, professora, eu não tenho o que fazer no mestrado, eu estou assim, não vou ter o que fazer, eu não vou poder prestar. Ela falou, a gente estava voltando de carro e aí tinha um CD do Almir Sater, era só de Almir Sater naquele momento, né. Tinha um CD do Almir Sater e na faixa 7 tinha a canção Kikiô e acho que na faixa 10 tinha a canção Serra de Maracaju. E quando estava tocando Serra de Maracaju, ela falou assim, tá aí, essa canção fala sobre a história dos povos indígenas no Mato Grosso do Sul. Você vai fazer o seu mestrado nessa canção. Eu falei assim, nossa, mas nessa canção... Naquele momento eu não tinha me atentado às possibilidades que aquilo poderia me render, né? E aí chegamos em Três Lagoas, eu fiquei pensando, coloquei como se eu quisesse estudar as músicas de Almir Sater, né? E aí eu fui buscando as canções, chegamos a três canções, né? São elas, Kikiô, no mestrado, né? Kikiô, Serra de Maracaju e Sonhos Guaranis. E assim começou a aventura de estudar essas canções, né? Que são de três outros, que são de. Não são só de Almir Sater, né? Almir Sater, ele interpreta, né, é muito conhecido, aliás, pelas novelas que fez, pelo seu reconhecimento internacional e nacional, né. Mas aí começou a partir de uma viagem, um retorno a Três Lagoas, que nós começamos.
Na sua dissertação do mestrado, o que você pôde concluir e observar?
Bom, como eu disse, no primeiro momento, o foco sempre foi o Almir Sater, né? Mas depois voltei a outros cantores. E as canções, o objetivo principal do projeto de mestrado era problematizar as representações de povos originários nestas canções, né? Então, as três canções são canções que falam sobre a formação do povo sul-mato-grossense, uma formação heterogênea, repleta de outros povos, né? Que vem de outros lugares, os povos originários, né? A população negra, que se constitui e que a música, enquanto manifestação cultural de um povo e de uma língua, ela expressa e representa esses povos, né? Representa a formação, representa a história, ela vai fazer uma narrativa sobre os movimentos históricos aqui no Mato Grosso do Sul, como os Sonhos Guaranis, que vai falar sobre a Guerra do Paraguai, né? Kikyo, que vai contar sobre o povoamento da América, dos povos indígenas, e Serra de Maracaju, que vai exaltar a função de acolhimento que tem a serra, até mesmo durante a guerra, pós-guerra, na situação da luta pela terra, né? O que significa a Serra de Maracaju, né? Proteção, acolhimento, espaço em que aqueles povos se sentiam acolhidos naquele momento, né? Isso assim, as várias narrações, os vários textos históricos contam essa narrativa sobre esse momento histórico, né? Começando aí pela Guerra do Paraguai, até mesmo antes, né, quando os primeiros desbravadores chegaram aqui, ainda no espaço não desbravado ainda, né, como se fosse totalmente não civilizado, né, nesse imaginário, né.
E no desenvolvimento desse trabalho, Flávio, quais foram os desafios?
Para mim, o maior desafio foi chegar até os cantores. Esse foi o maior desafio, porque quando nós pensamos em Almir Sater, né, que era o que eu tinha de imaginário naquele momento antes, né, Almir Sater, quem é Almir Sater, né? E eu falei, eu preciso falar com ele, eu quero falar com ele, acho que era mais querer do que precisar, né, eu queria muito. E aí, era muito difícil falar com a produção dele, e aí meu orientador, falou assim, vamos fazer uma campanha, fala comigo, Almir Sater. E aí nós fizemos uma campanha no Facebook, no Instagram, e aí publicava, e meus amigos compartilhavam, e eu entrava em contato com pessoas, nada de Almir Sater falar comigo. Até que eu cheguei na esposa do Geraldo Espíndola, também compositor e cantor sul-mato-grossense da família Espíndola, e ela me disse, olha, nós vamos fazer um show em Três Lagoas. Eu falei, olha, é? Ela falou, sim, o Almir Sater vai fazer o show também. Aí naquele momento, como eu queria muito, eu já estava pensando em Kikyo e havia descoberto que aquela canção era de Geraldo, eu falei, vou entrevistar Geraldo para entender um pouco sobre a composição e aproveito e falo com o Mersato. Então no dia 15 de junho de 2018 eu entrevistei o Mersato e Geraldo Espíndola. Foi uma incessante busca pela conversa com o Mersato. Então esse foi o maior desafio que eu tive, foi falar com o Almir Sater. E depois, que foi o que me decidiu fazer agora no doutorado, que foi falar com o Paulo Simões, já no ano seguinte, 2019, dia 25 de junho. Eu marco bem as datas, porque foi um dato bem especial para mim. Mas também foi muito complicado chegar a Kikyo, né, que foi uma das canções que eu estudei, também é o nome de uma cidade no Paraguai. Aí eu busquei no Maps, né, falei, nossa, tem uma cidade no Paraguai que chama Kikyo. É interessante, né? Só que com escritas diferentes, né? Aqui ela é normalmente quando no CDs ela sempre escrita com K. Lá é Q-U, né? Q-U. K-K-U. E eu falei, gente, eu preciso ir nesse lugar, né? Então, assim, outro desafio foi chegar até esse lugar. No Paraguai, no meio do nada, num vilarejo. Eu fiquei hospedado. Fiquei uma semana. Passei o Natal lá. 2019, eu passei na 2018. Eu passei o Natal nessa cidade. E fui entrevistando algumas pessoas. Entrevistei uma socióloga que chama Milda Rivarola, que tem um excelente trabalho lá. Entrei na sua casa, me mostrou um museu com mais de 600 mapas desde o século XVI, salvo engano, e coletei dados, né, para fazer a análise das três canções, né, Kikyo, Sonhos Guaranis e Serra de Maracaju, né? Então foi um desafio muito grande chegar até lá, mas foi muito gratificante colher esses dados e ter essas entrevistas.
E o que esse estudo traz de importante para a área?
Eu estou alocado nos estudos linguísticos, né, na área de letras, estudos linguísticos, e Eu estou na análise do discurso de linha francesa. Eu, quando nos deparamos com as canções, busquei algumas análises. Alguns pesquisadores observam essas canções aqui no estado, né? Não posso dizer que não tem, sim, tem. Tem sim, mas pelo viés da análise do discurso, eu não havia encontrado. Então eu falei, nossa, preciso me engajar mais nessas análises para poder ter algumas inconclusões sobre essas reflexões, né? Então eu vejo que abrir as possibilidades para analisar essas manifestações culturais para a gente conseguir, né, valorizar ainda mais essas produções culturais, os cantores também, os compositores, né? Então eu acho que, de maneira geral, vem do micro para o macro, né? Quando eu seleciono uma canção para fazer uma reflexão, uma análise, uma desconstrução, a gente começa do micro e vai chegando até o macro que essa canção abrange, né? Então acho que naquele momento seria, né, dar visibilidade para essas, mais visibilidade para essas canções, para os compositores, para os cantores, e também para os povos que ali estavam narrados, né, os povos originários, a formação de Mato Grosso do Sul, né, porque o Paulo, quando ele foi entrevistar ele falou, nossa, a divisão do estado deveria ser Mato Grosso do Sul e Mato Grosso do Norte, porque aí nós não temos uma identidade cultural, né, e acho que essas produções, elas intensificam as representações de Mato Grosso do Sul, né, para que se exorte a representação e a identidade cultural do nosso estado, né? Eu não sou daqui, mas eu vou adquirir aí o nosso como se eu fosse daqui, já me reconheço daqui.
Você está ouvindo a entrevista com o pesquisador e doutorando em letras Flávio Zanqueta Facione, que estuda canções sul-mato-grossenses como patrimônio e material. Flávio, de que forma esse estudo também contribui para a universidade?
Já me fizeram essa pergunta e eu tive que refletir mais sobre isso, até conversei com a minha orientadora sobre ela. A UFMS é uma universidade que tem abrangência, como qualquer outra universidade federal, pública, nacional. Então, nós temos aí alunos de diferentes localidades, diferentes formações culturais, né? E acho que levar essas canções até a universidade, não que elas não estejam, né? Levar essas canções até a universidade é mostrar essas produções a essas pessoas que estão na universidade. E não só isso, né? Porque a universidade, ela é aí uma janela que se amplia e nós podemos levar isso para qualquer outro espaço. Por exemplo, agora que pessoas outras nos ouvem e não sei até onde esse áudio pode chegar, né? Essa nossa entrevista. Então, levar essas canções para a valorização dessa manifestação cultural, da identidade do estado. Nossa, eu estou na UFMS, eu estudo na UFMS, mas o que é feito aqui nesse estado, né? Quais são as canções? Quem são os compositores? Quem são as vozes, os violeiros que fazem essas representações, né? Então, acho que levar essas canções até o UFMS caracteriza e demarca muito um espaço. Que espaço é esse? É Mato Grosso do Sul.
E agora no doutorado, qual é a proposta e quais as atividades estão previstas aí nesse projeto?
Acho que o mestrado teve uma consequência, né? Que foi conhecer o Paulo e eu fiquei assim encantado, encantado com as narrativas que ele me fez. E falei, nossa, eu sou como eu tenho quase os mesmos interesses que ele, né? Porque ele me contou quando compus Trem do Pantanal junto com o Geraldo Roca, nós estávamos indo a Machu Picchu. Eu falei, nossa, interessante. Fomos de trem, falei, nossa, mais interessante ainda. Tanto que enquanto eu não fui para até a fronteira, né, para Bolívia, depois não voltei de trem, não sosseguei, tive que fazer esse trajeto. Não fui até Machu Picchu, mas fui até La Paz e tive que fazer esse trajeto para sentir o que ele também sentiu, né? E aí nessa entrevista com o Paulo, falei, nossa, eu vi que as músicas que o Amir cantava eram também de outros parceiros, né? Então eu falei, nossa, o Paulo tem belíssimas composições e eu vou me dedicar a essas composições. E a intenção agora, né, é que eu tenha um foco nas produções do Paulo e dos seus compositores, dos seus parceiros, né? Porque o Paulo tem algumas composições solo, mas também a maioria é em parcerias, né? O Almir Sater, o Guilherme Rondon, o Cerito Espíndola, entre outros compositores, né? E a intenção agora é que nós façamos aí um estudo em algumas canções do Paulo, ainda não delimitamos quais serão, né, as canções que vamos analisar, mas também que usemos as entrevistas que eu já tenho com o Paulo e as que eu farei com ele. Falei, Paulo, é o seguinte, eu vou precisar bastante de você, viu? Tenho que fazer bastante entrevista, então, por favor, me ajuda, fala comigo, né? Mas ele, com ele eu tenho uma abertura mais tranquila, muito próxima, né? Eu tenho contato com ele direto, então isso me ajuda bastante. Tudo bem que fica um pouco subjetivo, mas o contato é muito importante para mim, porque às vezes eu tenho um toque, meu Deus, preciso disso. Paulo, como que é isso, né? Me ajuda aqui, o que aconteceu? O que estava acontecendo nesse momento histórico do país, de Mato Grosso do Sul, que levou você a produção dessa canção, né? Então, agora, nesse momento, é selecionar as canções, após fazer isso, né? Pensar o que estava acontecendo num país naquele momento, usar as entrevistas, observar os itens lexicais que compõem essa canção, né? E observar o que dessas canções emergem, quais são os efeitos de sentido, né? As formações discursivas, os interdiscursos que podem ser observados nessas canções. Penso que nesse caminho ainda, né, ainda inicial, eu vou ser levado aí pelo trem do Paulo Simões, né, e vou ser levado a outros efeitos de sentido, a outros enunciados, e pode ser que eu seja levado a outro espaço que eu ainda não sei onde vai ser, né, porque se a gente tivesse a resposta pronta, eu não faria, né. Mas, então, em relação a isso, eu acho que, sobretudo, acho que o que me leva a fazer isso são observar a linguagem, né, as linguagens e a cultura, né? E daí, sem dúvida, emerge Mato Grosso do Sul. Então, quais são as representações de Mato Grosso do Sul que emergem das canções? E o que mais? Quais outros itens que aparecem nessas canções? Acho que resumindo, seria isso.
Flávio, recentemente você participou do edital de seleção de projetos culturais da valorização da cultura Três Lagoense, desenvolvido pela Prefeitura de Três Lagoas, certo? A proposta Trilhos Culturais de Mato Grosso do Sul está interligada com o seu projeto de doutorado e conquistou aí o terceiro lugar. Então fala pra gente sobre essa conquista, o que que isso representa?
Bom, fiquei muito feliz quando soube dessa aprovação, né? E esse projeto ele foi feito em parceria com a produtora do Paulo, e o Paulo é convidado para participar desse projeto, né? O edital Aldir Blanc daqui, ele foi lançado para valorizar as pessoas que trabalham com a cultura da cidade, mas também a cultura local, né? E o Paulo, ele, conhecido sobretudo pela canção Trem do Pantanal, e aqui em Três Lagoas também, aqui passava o trem, né? Ainda temos alguns rastros, né? Os trilhos, a estação, a oficina, né? E a intenção com esse trabalho, né? Recebemos financiamento, eu não vou ter nenhum centavo, porque eu não posso receber nada, porque eu sou bolsista Fundect, né? Esqueci de falar, desculpa. Eu tenho o projeto de doutorado financiado pela Fundect, eu faço meu agradecimento aqui à fundação pelo financiamento, pelo apoio, e também ao mestrado pelo financiamento da CAPES, tá? Não posso deixar de fazer esse agradecimento, porque sem esse incentivo, nós não desenvolvemos absolutamente nada, porque nós temos que parar de trabalhar para poder se dedicar a esses trabalhos, né? Então, eu havia me esquecido, mas não posso deixar de falar dessas duas fundações, da CAPES e da Fundect. Então, a proposta é fazer uma discussão sobre o passado, o presente e quais são as possibilidades, né? O que podemos fazer com esses espaços, né? O que aconteceu aqui? Porque as pessoas têm memória, né? Quem viveu esse momento sempre quer refletir, nossa, aquele momento em que vivíamos, como era. E assim, cada sujeito vai ter uma lembrança, uma memória daquele tempo que hoje, aqui na nossa cidade, é como se tivesse acabado, como se isso não existisse mais. Mas é como a linguagem, né? Quando nós falamos, nós sempre deixamos rastros de outros enunciados que estão aqui dentro de nós, né? E essas memórias também estão nas pessoas, né? É impossível pedir que ou falar que o trem acabou. Não, o trem continua aqui. E a intenção é refletir, trazer o Paulo para que abrilhante essa discussão em formato de seminário, né? Em uma exposição fotográfica. E também a proposta é que o Paulo faça uma gravação de um videoclipe aqui da música Trem do Pantanal nos espaços do trem, né? Na linha, acho que fala linha férrea, né? Na linha férrea, na ponte, né, que liga o estado de Mato Grosso do Sul e São Paulo, para que a gente possa discutir essa memória, essa história e todos os trilhos que esses trens percorreram aqui por Três Lagoas, mas sobretudo também por Mato Grosso do Sul.
E para a gente finalizar a nossa entrevista, você está na fase inicial do doutorado, certo? Quais são as expectativas daqui para frente?
Bom, eu sou um pouco ambicioso, né? Alguns sonhos ainda que eu já tenho em mente, o que eu quero, né? A longo prazo, mas a curto prazo eu acordo amanhã e tenho outro sonho, né? Mas agora, meu maior interesse é ter uma conversa com todos os parceiros do Paulo, para poder traçar um percurso, né? Quais são as características do Paulo, como ele compõe, né? Porque eu já tentei, eu falei, gente, eu vou tentar fazer uma composição para ver se eu consigo, mas é muito complexo, né? É muito complexo, ao mesmo tempo, de fazer uma produção escrita e colocar essa produção escrita dentro de uma melodia, é muito complexo, né? Então, acho que em compreender como ele faz essas composições, entender como isso acontece, acho que isso é fundamental para o desenvolvimento desse trabalho. E acho que, sobretudo, valorizar mais essas canções, essas produções que são tão importantes para Mato Grosso do Sul, mas também para mim. Acho que eu estou nesse momento aqui, como escreve Coracini, acho que em 2007, o pesquisador pesquisa sua dor, e a minha dor é a música. A minha dor é a música, porque eu sempre quis fazer música na faculdade. Eu sempre quis fazer a faculdade de música, mas eu não passei. E aí eu passei em letras, falei, nossa, e sempre eu perguntava para meus pais, olha, eu quero fazer música, né? Meu pai falou, não, depois você terminar a faculdade, você faz música. Aí terminei a faculdade, eu quero fazer música. Não, você passou no mestrado, depois de terminar o mestrado, você faz música. Aí eu terminei o mestrado, eu quero fazer música agora. Não, depois que você terminar o doutorado, você faz música, né? E eu sempre tive uma formação musical, né? Sempre eu fiz canto lírico, eu participei de corais, né? Isso sempre me tocou muito. E sem saber que hoje eu estaria estudando e cantando as composições de Paulo, nos corais nós sempre cantávamos Sendo Pantanal, Como Tive Esperança, que são canções de Paulo. E hoje eu me deparo exatamente com o idealizador dessas canções, junto com seus parceiros, né? Então, acho que vai ser muito gratificante para mim desenvolver esse trabalho e eu espero que eu possa levar essas canções, os compositores, o nome de Mato Grosso do Sul e o nome do UFMS para todos os lugares que eu for e todas as vezes que eu respirar, cantar e anunciar essas canções.
Chegamos ao fim de mais uma entrevista. Hoje nós conversamos com o pesquisador e doutorando em letras pela UFMS, Flávio Zanqueta Facione, que estuda canções sumatogrossenses como patrimônio imaterial. Flávio, muito obrigada pela entrevista.
Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade, o local de fala, agradeço ao Rádio UFMS, agradeço ao UFMS pela oportunidade de estar aqui e eu também quero agradecer muito a minha orientadora, a professora doutora Claudete Camesca de Souza, por todas as oportunidades que me proporcionou desde o nosso primeiro encontro aí no segundo semestre de 2014 e até aqui, né? É quase uma vida, né? Nossa, são o quê? 6 anos, né? 6 anos juntos? Meu Deus, coitada dela me aguentar, porque eu não sou fácil. Mas eu queria agradecer muito, então, a Claudete, a UFMS e as fundações que financiaram meus trabalhos até aqui. A CAPES e agora a Fundect. Muito obrigado.
Eu sou a Bárbara Menezes e o Extensão e Pesquisa fica por aqui, com direção da AGCOM, Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS. Edição de áudio de Cris Alves. Lembrando que todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet. É só acessar educativa.ufms.br. Até semana que vem com Extensão e Pesquisa, um programa para quem gosta de ciência.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.